Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 179. Entendamos servindo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo a Tito. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos disfarçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Comentário sobre a mensagem Entendamos Servindo. Em certa passagem evangélica, Jesus ofertou a sua paz à humanidade. Mas ele salientou que essa paz era diferente da paz mundana. Em outro momento, ele disse que o reino dos céus somente era acessível a quem fazia a vontade de Deus. E também sentenciou que o reino dos céus não vem com aparências exteriores. Então a gente conclui que o reino dos céus é um estado de consciência. E a paz de Jesus corresponde a uma consciência em paz. O espírito que pacifica a própria consciência, ele goza de uma intensa e imperturbável satisfação íntima. Esse profundo silêncio interior, extremamente prazeroso, não depende de circunstâncias materiais. Mesmo perante a luta, a serenidade persiste inalterável. No mundo atual, em que as criaturas portam inúmeras neuroses e complexos, evidencia-se a geral carência da paz do Cristo. A capacidade de manter serenidade e harmonia em meio a dificuldades parece muito desejável. Evidentemente, a conquista da paz ofertada pelo Mestre pressupõe seguir-lhe os ensinamentos e imitar-lhe a conduta. A vida de Jesus foi muito rica e plena de significados. Dela é possível tirar infinitas lições. Um dos ensinamentos mais preciosos vem da assertiva de Jesus de que ele não viera à terra para ser servido, mas para servir. Como Jesus é o modelo e o guia da humanidade, tem-se que o cristão deve ser um servidor. Contudo, servir não implica fazer todas as vontades do próximo. Quem realiza vontades e caprichos é um escravo e não um servidor. Servir significa atender necessidades legítimas, imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Jesus foi um servidor, jamais um escravo. Todos tinham necessidade de suas sublimes lições, e ele as deu. Havia carência de exemplos de dignidade e compaixão, e Jesus viveu tais virtudes com toda a perfeição. Mas ele jamais foi conivente com a hipocrisia e os vícios de toda a ordem. Quando pediam a ele sinais, ele não os dava. Porque o mestre, ele não atendeu meras vontades ou caprichos. Ele satisfez necessidades legítimas. Em suma, ele cumpriu o seu papel no mundo. Quem deseja a paz do Cristo deve seguir esse exemplo. É necessário adotar o papel de servidor. E servir implica tornar-se um agente do progresso. O servidor genuíno, ele aprimora os seus talentos através do estudo e da reforma íntima. E aí ele utiliza esses recursos na construção de um mundo melhor. Auxilia o próximo quando atende às suas legítimas necessidades. Porque em sua imperfeição, todos os homens erram e, consequentemente, todos nós precisamos de tolerância, compreensão e auxílio. Mas também nós precisamos evoluir para Deus. E a vida terrena tem essa finalidade de propiciar a evolução espiritual. A vida na Terra não se trata de um passeio descompromissado. Então, servir o próximo é ajudá-lo a ser o melhor que puder. E evoluir é uma necessidade imperiosa, aliás, de todo ser vivo. Então a gente pode compreender que servir não é infantilizar ninguém, furtá-lo das experiências necessárias para o seu viver. Aquele que serve melhor através de seus atos e palavras, incentiva o semelhante a ser trabalhador, puro, leal e bondoso. Quem serve, converte-se em um poderoso elemento do progresso e cumpre a função que lhe cabe no conserto da criação. E assim vive em paz, pela consciência do dever atendido. Saber-se útil é essencial para viver equilibradamente. Por isso, convém desenvolver o hábito de servir, mas não apenas em dias de arrependimento ou de reparação. Em todas as circunstâncias, o serviço é o antídoto do mal. Talvez, quem sabe, você tenha caído na trama de terríveis enganos e sonhe em se reabilitar. Sendo assim, não desperdice a riqueza das horas em lamentações inúteis. Levante-se e sirva dos próprios lugares onde você espalhou a sombra do erro. Com essa atitude humilde, granjeará apoio infalível ao seu reajuste. Quem sabe você enfrente duros problemas em sua vida particular. Nessa hipótese, livre-se do fardo inútil da aflição que não tem proveito. Reanime-se e sirva no quadro de provações e dificuldades em que está situado. A diligência e o labor vão funcionar como preciosas tutoras, abrindo a senda ao concurso fraterno. Talvez você padeça uma obscura posição no edifício social. Nessa situação, convém então se prevenir do micróbio da inveja. Movimente-se e sirva no anonimato. A conduta digna e o devotamento funcionarão como uma luminosa escada rumo a Deus. É provável que você sofra o assalto de ferozes calúnias, mas esqueça a vingança, que seria aviltamento e baixeza. Silencie e sirva, esquecendo as ofensas. Ao eleger o perdão e a atividade no bem como estandartes, você forjará um escudo invencível contra os dardos da injúria. Quem vê você trabalhando e nobremente não conseguirá acreditar na maledicência. Pode ser também que você suporte o assédio de espíritos inferiores, porque antigos desafetos de outras vidas podem estar a persegui-lo no desejo de vê-lo recair em velhos vícios. Então abstenha-se da queixa sem utilidade. Resista e sirva, dedicando-se ao socorro dos que choram em dificuldades maiores. A dedicação à beneficência terminará por conquistar a simpatia de seus próprios adversários, porque ao vê-lo incansável no serviço ao próximo, eles se envergonharão de desejar o seu mal. E lembre-se, a preguiça é o ópio das trevas. Aqueles que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero. Tornam-se desequilibrados, pessimistas e ressentidos. E como prestam muita atenção nos próprios problemas, acham-se os mais desafortunados do mundo. E também estão sempre dispostos a fiscalizar o comportamento alheio e a apontar falhas. Mas, ao contrário, quem se dispõe a amparar raramente encontra tempo para criticar. Então concluímos que servir é um imperativo de saúde física e espiritual. Para ser feliz e equilibrado, é preciso adquirir esse hábito tão saudável. Aquele que busca sinceramente servir nunca encontra motivos para se arrepender. Busquemos a Jesus sempre e peçamos a Ele que nos ajude e nos oriente sempre. Que assim seja. Graças a Deus.